A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente, fazendo o nosso programa acontecer como a gente sempre fala, né? São as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos que fazem o programa acontecer. E juntos aprendemos mais da Palavra de Deus. Quem está comigo é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Tito. Um abraço ao nosso ouvinte que nos acompanha com tanto carinho, seja pela TV ou pelo rádio. Estamos esperando as suas perguntas, porque se você não mandar as suas perguntas, nós vamos para casa, porque aí não vai ter programa.
Mas tem muita pergunta, viu, professor? E olha que não para de chegar. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você participar, você pode mandar através do WhatsApp. Aqui na rádio, você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. Ali na televisão, a gente tem usado o SMS, né? E aqui na rádio, a gente tem a chance de usar o WhatsApp. É só você ligar para 12-98151-0081. Anota aí, 12-98151-0081 é o WhatsApp aqui do Na Mira da Verdade na rádio. Você formula sua pergunta e manda pra gente e a gente coloca na mira. Como, por exemplo, essa pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é. Olha aqui, ó. Olá, meus queridos, Abinal, Tito, professor Leandro Quadros. Eu sou a Tânia de Melgaço, do Rio de Janeiro. E a minha pergunta ao professor Leandro Quadros é a seguinte. Professor, se Deus deu a sentença para Eva, com dores de parto darás luz a filhos, isso quer dizer que Eva já teria filhos no Éden? Se sim, onde eles foram parar? Viraram anjos e estão no céu? Olha a questão aí, professor. Uma vez que a sentença foi dada depois do pecado, no meio evangélico tem essa dúvida, se talvez Eva tivesse tido outros filhos. Dando até a entender, né, professor, que parece que... Bom, não, acho que isso não é na questão do sexo, é uma coisa é uma depois do pecado, né? Mas essa questão dessas dores de parto aí ser dada na sentença do pecado, tem alguma coisa a ver que tenha tido outros filhos?
Não.
Ali não
Abel
tem,
e Caim? Não tem nada a ver pelo seguinte, ali estava se começando, né? Deus estava começando a descrever as consequências do pecado. E quando ele diz que ela teria dores de parto, a única coisa quer dizer que antes do pecado ela não ia ter essas dores que ela teria após o pecado.
Seria um parto normal, tranquilo.
Bem mais tranquilo.
Se não houvesse o pecado.
Se não houvesse o pecado. E quando nós olhamos Gênesis, nós não vemos filhos de Adão e Eva no Jardim do Éden. Tá? Em Gênesis 1:28, Deus já tinha dado a sexualidade para eles. Mas quando nós vamos para Gênesis, nós vemos os filhos de Adão e Eva sendo mencionados no capítulo 4, Caim e Abel, e depois outros filhos sendo mencionados no capítulo 5, após o pecado. Então, irmã, não temos base alguma para afirmarmos que Eva tivesse filhos no Jardim do Éden. A Bíblia não deixa a mínima possibilidade para essa interpretação.
Muito bom. Outra perguntinha sobre sonhos, professor. O que a Bíblia diz sobre sonhos? Um exemplo, se você sonhar que alguém morreu, será que isso seria um aviso? Ou até mesmo pode acontecer? A gente percebe que na Bíblia tem algumas questões de sonho, né, Leandro? E as pessoas acabam tendo algumas dúvidas. Você sabe que até no programa da última segunda-feira, essa infelizmente não deu para entrar no ar, mas eu pesquei ela ali. E a pessoa, ela tinha uma certa, como que a gente pode dizer, não sei se ela era sensitiva, mas ela tinha sonhos e essas coisas aconteciam. Né? Isso pode de fato acontecer? O que é isso? Tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Isso tem alguma coisa a ver com aproximação de Deus? Deus pode usar pessoas ainda hoje através de sonhos para passar algum tipo de mensagem? Como que é isso?
Olha, os sonhos são uma coisa muito complexa, né? A Bíblia tem uma resposta, obviamente, não é a única resposta, né? Tem livros da psicologia, né, explicando o que são os sonhos do ponto de vista da psicologia. Mas Eclesiastes 5:3, né, está relacionado em parte com a psicologia, né? Porque diz assim: "Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras néscias." Então aqui é dito né, que dos muitos trabalhos vêm os sonhos, ou seja, os sonhos têm uma causa natural. Quando você está muito envolvido com um tipo de trabalho ou atividade, até mesmo religiosa, você vai ter sonhos religiosos, sem que isso indique que Deus esteja se comunicando com você por meio de um sonho. Agora, Deus pode sim se utilizar de um sonho para comunicar algo a alguém, né? Sem necessariamente que a pessoa seja um profeta, porque o chamado profético envolve muito mais do que isso. Agora, devemos também lembrar que o sonho, ele é uma demonstração do que está no nosso, na nossa mente inconsciente. Então, por exemplo, dependendo do tipo de sonho que você tem, isso pode estar revelando que você tem um tipo de trauma, né? Então, isso também tem que ser analisado, esse é um outro aspecto. E existe a questão sobrenatural do sonho. Deus pode se comunicar com alguém por meio de sonho. Há pessoas que sonham com coisas e acontecem, são pessoas mais sensíveis, né, ao que acontece ao redor, mas eu não vejo nada de espiritualismo nisso, né? A psicologia diz que tem pessoas com maior sensibilidade psicológica do que outras, e pode haver pessoas com uma sensibilidade espiritual maior também, mas Eclesiastes 5:3 não se preocupa com isso, só se preocupa em definir que dos muitos trabalhos vêm os sonhos, ou seja, quanto mais você está envolvido com alguma coisa, mais você sonha com aquilo, né? Não descartando o sonho sobrenatural, mas, no geral, o sonho tem uma causa natural. Muito envolvimento com aquilo e faz parte do processo de descanso da mente. Ou o sonho pode ser um aviso de que você tem um trauma, tem uma questão interna não resolvida e que precisa resolver.
Muito bem, outra perguntinha aqui, a Regina de Cubatão. A Regina, professora, ela está acompanhando aí nas redes sociais e ela viu um comentário em uma das páginas da Igreja Adventista que, e ela citou aqui, ela diz o seguinte: guardar um dia da semana, ou melhor, guardando no dia da semana errado. Temos que trabalhar 6 dias e descansar um dia. Não importa que esse dia seja sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Temos que descansar um dia na semana. Os dias da semana mudaram a sua ordem. O sábado atual já não é o mesmo sábado do sétimo dia da criação. Então ela quer saber assim, qual que é a opinião de vocês sobre esse argumento? De que não é mais o sábado da criação, então não importa o dia, o que importa é você trabalhar 6 dias e descansar um.
Veja, esses dois argumentos, irmã, são muito antigos, né? Isso aí foi formulado lá no século XIX, XVIII já existia esse tipo de argumentação, e é uma argumentação totalmente insustentável, tá? Vou lhe dizer por dois motivos. Primeiro, Gênesis 2 nos mostra que essa ideia de que todos os dias são iguais e o que importa é eu escolher um dia e 7, essa ideia é absurda, né? Por exemplo, Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Aqui não diz que foi abençoada a semana inteira. Se a semana inteira fosse abençoada, aí sim, um dia em 7 não faria diferença, mas o texto é claro. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. O que é santificar? É separar, consagrá-lo para um uso especial. Porque nele descansou de toda obra que como Criador fizer. Então, como Deus cessou suas atividades nesse dia, não porque ele estava cansado, mas porque o descansar aqui é no sentido de cessar, ele abençoa e santifica o 7º dia. E Êxodo 20, 8 a 11, dá o nome do 7º dia, que é o sábado. Então, a Bíblia não mostra a santidade de todos os dias da semana. Tanto que quando fala, por exemplo, no domingo, a Bíblia só fala primeiro dia. A Bíblia não tem essa preocupação. O único dia da semana que recebeu o nome e que foi abençoado e santificado é o sábado. Então, essa teoria de que o que importa é um dia e 7, irmã, ela é absurda, ela não tem sustentação bíblica alguma. Quando é dito que o sábado se perdeu no tempo, isso também é um absurdo, né? Imagine Deus, aquele que santificou o 7º dia como um memorial da criação, permitir que o seu dia abençoado e santificado se perca no tempo. Ou seja, seria uma incompetência da parte de Deus. E tirando de lado o aspecto teológico, astronomia. Os astrônomos, por meio dos estudos, dos calendários e muitas outras coisas, qualquer astrônomo sabe, né, que os dias da semana são os mesmos desde o início do mundo. Mudanças que existiram no calendário, como por exemplo no calendário gregoriano, ocorreram mudanças nos dias do mês, mas não nos dias da semana. Em 1582, o calendário gregoriano acrescentou, se não me engano, 11 dias. Tá? Mas os dias da semana ficaram intactos, por exemplo. Digamos que a sexta-feira foi dia 4, sábado deveria ser dia 5, né? Parece que do dia 4, ao invés de sexta ser dia 5, eles colocaram dia 15, se eu não estou enganado. Então, veja, mudou os dias do mês ali, mas a ordem dos dias da semana é a mesma. Então, essas pessoas que argumentam assim, irmã, você tem que pedir para elas provarem. Provem que todos os dias foram abençoados, santificados na Bíblia. E provem que o sábado se perdeu no tempo. Agora, uma coisa muito interessante, né? Quando um irmão missionário que observa o domingo, aguarda o domingo, ele sabe quando o domingo chega. Agora, quando um irmão quer guardar o sábado, ele não sabe quando o sábado é sábado. Então, é uma coisa totalmente incoerente.
Muito bem. A próxima pergunta, quem mandou foi a Jeane, de Mucurici, Espírito Santo. E a pergunta dela é a seguinte. Ela disse, amo esse programa, é uma bênção. Obrigado, Jeane. Que Deus abençoe você e obrigado por participar aqui do programa, viu? Ela pergunta o seguinte, eu gostaria de saber se os homicidas terão salvação ou irão ficar primeiro sofrendo no mundo espiritual. Gostaria de saber essa questão. Professor, são duas perguntas aí que a gente pode destacar. Essa questão dos homicidas, né? Aqueles que tiram sua própria vida. E, suicida. Os homicidas, é.
Os que matam pessoas.
É, os que matam pessoas. E essa questão do mundo espiritual aí, sofrendo, dá uma ideia de purgatório, por exemplo. Como é que é essa questão?
Tem alguns irmãos espíritas, né, que creem que os espíritos, né, vão para o mundo espiritual e lá passam por algumas situações até se purificar, se desenvolver e irem para outros níveis espirituais. Mas a Bíblia não ensina isso. Quanto ao homicida, qualquer homicida que pedir perdão a Deus do seu pecado e se arrepender, Deus vai perdoá-lo, né? Agora, Deus não tira as consequências do seu crime, tá? Se ele estiver num país onde há pena de morte, ele será morto. Até porque a Bíblia tem base para isso, né? A vida é tão sagrada aos olhos de Deus, em Gênesis 9:6, que Deus disse para Noé, quando nem existia o povo israelita, né, que se um homem matasse um homem, pelo sangue do homem, pela mão do homem se derramaria o seu sangue, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Então Deus perdoa qualquer crime, mas ele não tira as consequências. Agora, quanto ao homicida não arrependido, aí a Bíblia ensina uma outra coisa. A Bíblia ensina que ele será castigado no lago de fogo, proporcionalmente às suas obras, isso vai acontecer com qualquer pecador, na verdade, para depois ele ser totalmente destruído. Porque a Bíblia não ensina o tormento eterno, né? Ela ensina o castigo proporcional às obras do indivíduo e depois a aniquilação total desse indivíduo. E tem que ser assim, porque se o indivíduo permanece eternamente sendo atormentado, então ele tem vida eterna. E aí a vida eterna, não diz a Bíblia em João 3,36 que a vida eterna é só para quem crê em Cristo e aceita como salvador e come da árvore da vida? Seria incoerente, né? Então o castigo será eterno nas consequências, ou seja, a pessoa passará por uma morte sem ressurreição, mas não na duração. E o texto que eu vou ler, Lucas 12, 47 e 48, mostra essa proporcionalidade de castigo, tá? Então é óbvio que um assassino vai ter um castigo diferente de um ladrão que só rouba, mas também que não se arrepende do seu pecado, né? Então é óbvio que o castigo será maior. Então Lucas 12, 47 e 48 diz assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então a Bíblia é clara em dizer que haverá uma proporcionalidade de castigo, mas isso não acontece hoje, em um mundo espiritual, ou no inferno, no purgatório. De acordo com Apocalipse 20, querido ouvinte, esse castigo existirá depois da volta de Cristo, depois do milênio. Então, em Apocalipse 19 e 20, você vai ver no capítulo 19 a segunda vinda de Cristo, e no capítulo 20, depois do milênio, você vê os ímpios sendo jogados no lago de fogo. Então, esse será o momento do castigo. Não é no mundo espiritual, não é no inferno, não é no purgatório. Será após o milênio que eles sofrerão esse tipo de castigo.
Muito bem. Outra pergunta, olha, essa aqui é uma pergunta inusitada, hein? Nunca chegou aqui no programa Na Mira da Verdade. Obrigado aí a Karen. Ela é lá do Mato Grosso e ela mandando um abraço aí para o Abinal, para mim, para o professor Leandro. A pergunta da Karen é a seguinte. Em Êxodo 20, ou em Êxodo 30, dos versos 22 ao 33, ensina uma receita de azeite perfumado para unção, né? Só que lá no verso 33, Deus diz que se qualquer um que fizesse esse azeite, que não fosse usado para os rituais do santuário, deveriam ser expulsos, né? Ou seja, se não fosse usado com os sacerdotes, deveria ser expulso. A pergunta dela é o seguinte: eu posso preparar essa receita hoje para usar na minha casa ou realmente isso é uma coisa proibida?
Não, aquilo era proibido na época pelo seguinte: esse incenso, né, esse perfume sagrado, deveria ser usado apenas dentro do santuário como uma forma de mostrar que Deus é único, exclusivo, que Ele é superior ao ser humano. Tinha uma função também, como o sangue do cordeiro era aspergido ali na cortina do santuário, não é? Então, obviamente, ficava um mau cheiro. Então, esse incenso tinha esse papel. Então, naquela época, Deus não queria que ninguém fizesse isso, porque aquele tipo de perfume foi consagrado a Deus. Seria a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa tocar na arca. A arca não era para ser tocada, era uma manifestação da glória de Deus. Aquilo ali era para uso exclusivo do santo Deus. Hoje, quando Cristo morre na cruz, você vê em Mateus 27 que o véu do santuário se rasga em dois. Então, tudo aquilo relacionado ao santuário terrestre acabou. Então, hoje o nosso foco é o santuário celestial, onde Cristo se encontra como nosso intercessor e sumo sacerdote. Então, se você fizer um incenso, de acordo
com a receita que é dada ali,
não vai ter problema algum, Deus não vai amaldiçoar você. Para aquele momento, era muito importante para Deus ensinar ao povo a separar aquilo que é profano do que é sagrado, aquilo que é humano daquilo que é divino.
Muito bom, muito bom. Próxima perguntinha. Opa, as perguntas começam a subir aqui e somem. Deixa eu ver. Ok, essa pergunta é do Walter Nascimento. A pergunta dele é a seguinte. Eu tenho uma dúvida, uma grande dúvida. Segundo alguns irmãos, se nós não deixarmos de comer carne, nós não poderemos ir para o céu. Eu queria saber de onde foi tirada essa afirmação, se na Bíblia eu não consegui encontrar. E aí, professor, essa é uma verdade? Se eu não deixar de comer carne, eu não poderia herdar o céu?
Veja, realmente a Bíblia não fala sobre isso, não é uma preocupação bíblica, né? Mas Deus, Ele foi revelando, com o passar do tempo, os prejuízos, né, da carne para a saúde humana. Isso não apenas, Deus revelou até por meio da ciência, né? Então eu lembro de um livro, há muitos anos que eu li, Os Campeões São Vegetarianos, ou seja, os atletas de maior desempenho, eles são vegetarianos. Tá? Então por uma questão de saúde, a carne, obviamente, ela não é o melhor alimento. Agora, algumas pessoas se baseiam nisso, têm essa crença, porque Ellen White, cofundadora do Adventismo, e que nós cremos que foi uma profetisa não canônica, ou seja, profetiza, mas sem livros na Bíblia, ela falou muito mal contra o regime cárneo, e ela disse que o povo de Deus, nos últimos dias, deveria ir abandonando o uso da carne, né? Porque quanto mais carne se come, mais o organismo fica envolvido num processo digestivo e menos o cérebro fica apto para entender as coisas espirituais. Então ela fala disso. Mas ela tem outros textos que ela fala, por exemplo, que algumas pessoas não vão se adequar totalmente a um regime vegetariano. Depende de cada organismo. Então Ellen White não faz da carne um meio de salvação, mas ela mostra que para certas pessoas que já têm tendências de luxúria e essas coisas, a carne como estimulante vai fazer com que elas mergulhem mais ainda no pecado. Teve casos que ela recomendou tirar até ovos dos filhos por causa da luxúria, da sensualidade com aquelas crianças eram envolvidas. E outros casos ela falou, não tem problema nenhum usar ovos cozidos. Então, cada caso é um caso. Quando a pessoa faz da carne o meio de salvação, ela está negando a doutrina da justificação pela fé. Isso não é tirar a importância dos conselhos de Ellen White. Pelo contrário, né? O detalhe é que cada pessoa tem que fazer uma reforma de saúde na sua própria vida, né? E não na vida dos outros. Não adianta, né? Eu vou querer reformar o prato do meu irmão na fé? Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho tanto pecado meu para vencer e vou ficar cuidando da vida dos outros, preocupados, os outros comem carne ou não comem carne. Isso é imaturidade na fé. Então, se você segue o regime vegetariano, continue, porque vai ser o melhor, tua mente vai estar muito mais apta para entender as coisas espirituais. Se você não segue, também não veja isso como desculpa. Bom, já que não é questão de salvação, eu vou me empanturrar de carne. Também não vá para esse lado. E não se esqueça de uma coisa. Ellen White não ensina que só a carne, a abstinência da carne traz saúde. Ellen White fala de 8 remédios da natureza, né? Água pura, luz solar, descanso, confiança no poder de Deus, temperança, né? Deixa eu lembrar aqui dos outros remédios.
Sono.
Já falei, sono, descanso, água, ar puro, confiança no poder de Deus, sol, luz do sol. São 8 remédios da natureza, né? E o que acontece? Tem um estudo que comprova, isso aí não é para tirar o incentivo do vegetarianismo, porque o vegetarianismo é a dieta original de Deus, em Gênesis 1:29. Mas só para os irmãos terem em mente, estudos comprovam que um fumante que faz regularmente atividade física, ele tem mais tempo de vida que um vegetariano que é sedentário. E aí? E agora? Ah, o Leandro está dizendo para fumar, eu não estou dizendo isso. Se você interpretou isso, por favor, né? O que eu estou dizendo é, o vegetarianismo é importante? É. Mas mais importante ainda é você ter uma vida de atividade física. Se você for vegetariano e não fizer atividade física, o seu organismo continuará cheio de toxinas, teu sistema nervoso será sobrecarregado. Ok? Agora, se você puder ser vegetariano e fazer atividade física, aí você vai ter realmente um tempo de vida maior do que outras pessoas, e isso é muito bom.
Muito bem, próxima perguntinha aí.
Olha só, a pergunta chega, mas ela some. Mas tá aqui, ó. Quem mandou, esse aqui foi anônimo. A Bíblia diz que quando morremos, nossos corpos viram pó e o nosso espírito volta para Deus. A minha dúvida é a seguinte. Um discípulo pediu para sepultar o seu pai, e aí Jesus então disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Eu não entendi. Pode tirar essa dúvida para mim?
Certo. Nesse contexto, ali, aquele discípulo, ele estava dando uma desculpa para não seguir a Jesus. Tá? Eu não me lembro se é Mateus 8. Deixa eu ver se é Mateus 8, 18. Se não for, eu vou explicar o contexto mesmo assim. Tá? Então, o que acontece? Achei. É Mateus 8, a partir do versículo 20. Ó. A partir do 19. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele já divertiu um primeiro, ó.
Já preparou, você sabe, você quer junto você comigo? Quer
junto comigo?
Sabe a como é.
A vida é assim.
É.
Né? Aí um outro veio com uma outra desculpa, ó. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O que que acontece? O pai dele não estava morto. O que que ele queria dizer para Cristo? Olha, deixa eu esperar mais um tempo, quando meu pai morrer e eu sepultá-lo, aí eu lhe sigo. E aí Cristo quis mostrar para ele a importância de dizer um sim para Jesus hoje, não deixar para amanhã. Aí ele diz no verso 22, ó, replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos, aos mortos, o sepultar os seus próprios mortos. Aqui ele fala das pessoas que são mortas espiritualmente. As pessoas que não seguem Jesus, elas estão mortas espiritualmente. Então ele falou assim, ó, deixe que essas pessoas que estão mortas espiritualmente enterrem o seu pai quando ele morrer. Quanto a você, me siga. Então esse era o propósito de Cristo, incentivá-lo a tirar a desculpa dele de que deveria o pai primeiro morrer, né, para depois ele seguir a Jesus.
Ok, nós temos que ir para um rápido intervalo, mas olha, aproveita aí o intervalo, formula sua pergunta, manda para a gente, participe, faça o programa acontecer. A gente volta já já.
Na mira da verdade. Na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Opa, opa, opa! Aqui as coisas que nem doido, mas já estamos de volta aqui, esse é o programa Na Mira da Verdade, você está acompanhando, logicamente que estamos aqui no estúdio Novo Tempo, afinal de contas é o estúdio da rádio.
Da rádio Novo Tempo.
Tá certo. Mas obrigado por você estar aí acompanhando, eu queria aproveitar e mandar um abraço, hoje temos uma aniversariante aí, a Karina e o papai Denis e a Fátima, os papais aí estão mandando um abraço para eles, acompanham o programa sempre, gostam bastante. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Um abraço para Karina, que está de aniversário.
Feliz aniversário, Karina.
E eu queria também aproveitar agora e dizer para você que nós podemos dar um presente a você. É o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que a gente apresenta sempre aqui no nosso programa. Você já conhece, mas talvez você ainda não pediu, não fez esse curso bíblico. Pense só, esse é um curso bíblico que oferecemos gratuitamente. É num formato de uma revista com 16 temas e você pode ligar para a gente e pedir a sua revista. Você pode acessar o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Lá tem a imagem do curso bíblico, a revista Verdades para o Tempo do Fim. É só você clicar lá e fazer o seu cadastro. Ou então você pode ligar para a gente agora. Nós temos aí um celular, um número de celular que você pode ligar para a gente. O número é 12, anota aí. Olha só. 12 é o nosso DDD, 0 operadora 12, 98244-4449. Vou repetir, hein? 0 operadora 12, 98244-4449. Peça agora o seu curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim e nós mandaremos para você com todo carinho, tá bom? Muito bem, as perguntas que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp, eu queria agora colocar a pergunta da Ana Cristina, ela é de Igaci, Alagoas, e a pergunta dela é a seguinte. Eu queria que o professor Leandro Quadros me explicasse a passagem de Gálatas 6:10, que diz assim, então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Porque conheço um empresário, aí ela começa a falar agora, né? Eu conheço um empresário na cidade que usa esse versículo da Bíblia, opa, para dar emprego aos irmãos da igreja, enquanto os da família passam necessidade por estarem desempregados. Como fica essa situação, professor? Vamos ver o que ela está dizendo aí, esse texto aí de Gálatas 6:10, o que está falando?
Veja, ó, o texto diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Então, a primeira parte, né, o bem tem que ser feito a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, muitas vezes, o que Paulo recomenda aqui, vamos priorizar aqueles da família da nossa fé que estão passando por problemas e aí ajudamos os outros também.
Agora, em relação a empresário... Da família, né? Da própria família, claro que não.
Agora, se esse empresário não quer contratar familiares, isso é ele que sabe, ele que conhece os familiares dele. Né? Ele sabe se esses familiares podem ou não exercer a função. Não é? Ele tem a liberdade de confiar ou não nesses familiares. Então, nós não podemos julgar ele por isso, né?
Muito bem. Outra pergunta que é recorrente no Na Mira da Verdade, que a gente vai colocar mais uma vez aqui, e eu vou colocar na mira aqui para o professor responder, é a questão de Juízes capítulo 11, quando fala do voto de Jefté. Né? Lendo ali a partir do verso 30, dá a entender que Jefté ofereceu a sua filha em sacrifício. E a gente já falou aqui que Deus não aceita sacrifício de pessoas. E aí então tem essa dúvida, ele ofereceu sua filha em sacrifício a Deus ou ela não casou? Como é que foi essa situação?
Olha, os teólogos, querido ouvinte, não entram num consenso em relação a esse assunto. Eu vou lhe dar a minha opinião como estudante da Bíblia, tá? E não vou bater o martelo dizendo que ela é certa. Então, você vê, por exemplo, teólogos que creem que realmente Jefté fez um voto precipitado e acabou sacrificando a filha para Deus. Óbvio que Deus não pediu isso, porque Deus sempre abominou isso. E em Deuteronômio 12, 31, Deus já tinha dito para o israelita o seguinte, ó: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Ou seja, Deus considera isso uma prática abominável. Então, alguns teólogos acham que Jefté fez um chamado voto precipitado e acabou cumprindo este voto, porque achou que ia ser amaldiçoado por Deus por não cumprir. O detalhe é que o versículo, tem um versículo aqui que eu vou dizer para você que ele pode ser traduzido de duas formas, que é o versículo 31, ó. Vamos ler a partir do verso 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filisteus, os filhos de Amon, nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Então, nessa tradução, claramente vemos, né, que esta pessoa seria oferecida em holocausto a Deus. Só que alguns eruditos, como por exemplo Adam Clark, um comentarista metodista, ele diz que o texto também pode ser traduzido assim, ó: esse será do Senhor e eu lhe oferecerei um holocausto. Aí muda o sentido. Quer dizer então o quê? Que a filha seria do Senhor no sentido de ser virgem para todo sempre. Ela não seria dada em casamento a nenhum outro homem. E aí, ele ofereceu um outro holocausto para Deus. Tá? Então eu, como estudante da Bíblia, não sou um erudito, eu vou mais para essa segunda posição. E qual é a razão que eu tenho? É a mesma que eu li em Adam Clark. Ele diz assim: é muito improvável que Jefté, um homem que tenha sacrificado a sua filha contra a orientação de Deus em Deuteronômio 12:31, estivesse na galeria dos heróis da fé, porque teve fé ao ponto de sacrificar uma filha para Deus. E ele está na galeria dos heróis da fé. Então, eu particularmente, eu acredito, né, até com base, você pode ler depois versos 35 a 39, eu tenho mais a impressão de que ela foi devotada à perpétua virgindade e não que ela foi sacrificada. Mas reconheço, existem argumentos para ambos os lados, porque o versículo 31, né, ele pode ser traduzido de duas formas.
Até porque a gente percebe que ele era um homem de Deus e ele sabia que Deus não aceitava sacrifícios humanos, não é isso?
É, e alguns acham também que ele estava já numa fase meio apostatada. Na verdade, não apostatada, ele era de uma família que tinha filhos de Deus e tinha pagãos. Uhum. Então, por isso que eles argumentam, ele pode ter sacrificado ela, porque ele tinha uma influência familiar pagã.
Agora, como é que você explica, Leandro, quando Deus pede o sacrifício de Isaac?
Ali foi um teste, né? Você vê claramente...
Porque Deus pediu a vida dele.
Ele pediu, mas não quis.
Não queria, né? Não queria. Era uma forma de provar, então...
Gênesis 22, Jesus esclarece isso bem claro em João 8. Em João 8, 56 a 59, Jesus falou assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, quando Deus pede Isaac e depois não aceita Isaac, na verdade, ele coloca um cordeiro no lugar de Isaac, Abraão entendeu que o Messias viria. E ele entendeu o que significaria para a divindade se separar e um ter que morrer pela humanidade. Então, Gênesis 22 foi onde Deus ensinou a Abraão de uma forma mais clara sobre o Messias que viria. O próprio Cristo, em João 8, fala a respeito disso.
Muito bem, nós temos ainda um minutinho. Vamos ver se você consegue responder essa pergunta aqui. Se Judas fazia parte do plano de Deus, como é descrito lá em João 17, 12, e não foi ele quem condenou Jesus, e sim o povo, por que nós condenamos Judas à perdição? Se todos temos até o último segundo de vida a chance de se arrepender, você ficaria surpreso se encontrasse Judas no céu?
Eu ficaria surpreso, sabe por quê? Porque aí Jesus teria mentido. Porque quem chama Jesus de filho da perdição é o próprio Cristo. Então não somos nós que estamos dizendo que Judas se perdeu.
Ali mesmo em João 17, 12, diz que o único que não seria é aquele que já estava predito
é o que traísse. Jesus diz aqui, ó, João 17, 12. Ó, quando...
Isso mesmo.
Eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, se Jesus chama Judas de filho da perdição e eu encontro Judas no céu, vou perguntar para Jesus, o que tu quis dizer com isso? Você estava brincando?
Uhum.
Então, foi o próprio Jesus quem disse que Judas se perdeu. E um detalhe, Judas não se perdeu por causa do suicídio. Ele se perdeu porque rejeitou a Cristo de verdade. Ele negou Jesus, ele não teve coragem suficiente para assumir uma postura ao lado de um Messias que não era do jeito que ele queria. Então, leia João 17, 12 e você vai ver que quem declarou Judas perdido foi o próprio Cristo.
Muito bem, com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade de hoje, agradecendo a você que mandou a sua pergunta. Infelizmente a gente não consegue colocar todas as perguntas, são dezenas de perguntas que chegam aqui nesses 45 minutos e a gente quer agradecer a você pela sua participação, lembrando que a semana que vem nós estaremos aqui nesse mesmo horário, certo, professor?
É isso aí, estaremos juntos, que Deus te abençoe, amigo ouvinte, que a graça de Deus seja com você e que você sempre lembre-se que no nosso programa, quando você tiver a coragem de perguntar,
se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem
de lhe responder.
Com certeza. Um forte abraço a você. A gente se encontra. Tchau.